Amém?
Amém. Hoje eu tenho que tentar acelerar um pouco mais rápido, porque dia de ceia é culto cheio, muita coisa para fazer, mas vai dar tempo. Você está empolgado para ouvir a palavra de Deus aí? Amém. Glória a Deus. Se você está com a tua Bíblia, se você não estiver, fique tranquilo, tranquila, porque os textos também sempre passam aqui no nosso telão, mas 1 Crônicas, eu vou ler com vocês. No capítulo 7, dos versículos 20 até o 27, Crônicas, histórias dos reis de Israel. Muitas delas são contadas ali. Primeira Crônicas 7, 20 a 27, diz assim: o filho de Efraim foi, calma que tem bastante nome diferente, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleadá, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois estes foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzen-Seerá. O filho de Berias foi Refá, de quem foi filho Recefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Amém. Decorou? Já podemos fazer um teste? Feche os teus olhos se você puder, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta noite, pela tua presença, Deus, neste lugar. Obrigado pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que não foi por acaso que viemos aqui. O Senhor nos trouxe de alguma forma, porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações e o Senhor tem algo para falar conosco. A nossa oração e o nosso pedido, Deus, é fala conosco mais uma vez. Nós queremos te ouvir, nós queremos receber revelação da tua palavra, nós queremos sair deste lugar diferente de como chegamos aqui, Pai. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos, Pai. Eu lhe peço que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Nós lemos aqui, na verdade, uma genealogia, né? A arvorezinha genealógica de Efraim, né? Então aqui vai falar dos seus descendentes, filho, filho do filho, filho do filho do filho, e assim por diante. E no meio dessa genealogia aqui, na verdade, a genealogia ela é interrompida. Não sei se você observou, não sei se você reparou no que acontece, mas nome atrás de nome, quando de repente a Bíblia fala sobre dois nomes aqui, cita dois homens, duas pessoas, mas de repente a genealogia ela é interrompida ali e ele faz um parênteses e conta uma história ali, fala que algo havia acontecido. Fala sobre dois homens, na verdade, que estes dois homens eles foram a Gate. Gate era uma terra dos filisteus. Por exemplo, Golias ele era de Gate, né? O gigante lá que confrontou o povo de Deus e Davi foi lá e venceu Golias, ele era de Gate. Gate fazia parte, era a terra dos filisteus, inimigos do povo de Deus. E Efraim, ele é uma genealogia, ele é descendência, ele faz parte do povo de Deus, e sua genealogia também, mas estes dois homens, não sabemos exatamente tudo o que aconteceu, mas o texto nos diz aqui que eles foram a Gate, mal intencionados. Eles foram roubar algumas coisas lá. E o texto nos diz que eles foram roubar gado em Gate. A gente está falando de uma genealogia abençoada. A gente está falando de gente abençoada. A gente está falando de gente que crê em Deus. A gente, quando a genealogia continua aqui, depois desse episódio, você vai ver que chega até Josué. Josué é aquele que Deus levantou para fazer coisas maravilhosas em meio do seu povo. Mas dois homens aqui decidiram, talvez não seguir os caminhos de seus pais, e talvez se desviaram no meio do caminho e tiveram uma atitude, um comportamento, tomaram uma decisão que não deveriam ter tomado, e as consequências chegaram. Interessante que consequências das nossas escolhas, no geral, elas não apenas nos alcançam, mas na verdade muitas vezes as consequências chegam para nós e muitas vezes para as pessoas que estão à nossa volta, que amamos, para os familiares, para a esposa, para o marido, para os filhos, né? Estes dois homens erraram e eles foram pegos no pulo, estavam roubando o gado dos filisteus, e a história não dá detalhes, mas foram pegos. E quando pegaram aqueles dois homens que fazem parte da família de Efraim, da genealogia aqui, da descendência de Efraim, esses homens foram pegos e foram mortos. O texto nos diz que quando o pai, quando Efraim, é interessante na verdade aqui, porque se você for ler com calma, você chega a ficar até um pouco confuso, porque o texto começa falando de Efraim, que Efraim teve um filho, o filho teve outro filho, o filho teve outro filho. Se você for contar, você vai ver que para chegar nesses dois homens que morreram aqui, passou umas 10 famílias já. Já foram 10, 12 filhos aí, até chegar nesses dois homens que morreram. Mas o texto diz que Efraim era o pai, diz que o pai chorou. E na verdade, quando a Bíblia fala, por exemplo, chama de pai alguns homens, ou patriarcas, ou líderes de clãs, na verdade não está falando especificamente da mesma pessoa. Por exemplo, o pai chorou, a gente logo pensa, bom, foi o pai do menino que chorou, ou foi Efraim? Porque está dizendo o texto que foi Efraim que chorou. Mas Efraim aqui é como o pai ou o líder do clã todo. Então eles muitas vezes usavam esse termo para chamar de pai, não necessariamente era o pai biológico mesmo, mas eles usavam o nome do líder do clã, ou o responsável pelo patriarca da família, vai. E é o que está acontecendo aqui. Se você ler com calma o texto, você pode ficar até um pouco confuso. Esses dois meninos que morreram, eles eram filhos de quem? O texto, na verdade, não fala o nome do pai, não é muito claro, mas parece dar a entender que era de Efraim, mas não faz sentido, porque Efraim está lá em cima, já teve um monte de filho, não eram filhos de Efraim. A gente sabe que eram descendentes, na verdade, familiares que vieram da família de Efraim. Isso não é tão importante, são só observações no texto, que quando a gente lê com calma, a gente percebe que tem algumas coisas ali. Mas acontece aqui no meio de uma genealogia, o texto faz uma pausa para nos contar e falar sobre uma tragédia que aconteceu naquela família. E o texto diz que o pai, então, quando ouve a notícia, recebe a notícia, diz assim, no versículo 22, Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. Então, a princípio está correndo tudo bem, quando de repente acontece um episódio traumático que faz com que um pai agora chore. E agora um problema se instala na família, algo que não estavam esperando, ou programando, ou planejando. E na verdade é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Nem tudo que acontece nas nossas vidas nós planejamos. Tem tragédias às vezes que acontecem que não foram planejadas, até porque ninguém planeja a tragédia. Olha, estou esperando, pastor, que em 2 anos vai acontecer uma grande tragédia na minha vida, glória a Deus por isso. Não, ninguém está planejando, ninguém quer, ninguém deseja. Pelo contrário, se a gente ora, Deus nos livra de qualquer tipo de tragédia. Deus, que não aconteça nada na minha casa, na minha família, que a tragédia não chegue aqui na minha tenda. Deus, guarda as nossas vidas, nos livra do mal. Essa é a oração do cristão, mas algumas coisas, muitas vezes nas nossas vidas, acontecem e saem do nosso nosso controle, né? Tragédias, perdas, muitas vezes, e às vezes a gente fica sem saber o que fazer, e sofremos, e choramos, e eu quero começar dizendo para você algo. Aqui a gente está falando de uma genealogia, de uma família abençoada, né? Mas mesmo famílias abençoadas sofrem, mesmo pessoas que servem a Deus choram. Eu sou de um tempo onde, eu não sou tão velho assim, mas é porque eu nasci na igreja, mas eu sou de um tempo onde que quase que era errado sofrer, o crente quase que era errado chorar, porque está chorando, vai orar que resolve, para de chorar. Se você orar, se orasse não estava tão triste assim. Não, não é exatamente assim que acontece. A gente chora, a gente fica triste, e isso não é um sinal de que nós não cremos em Deus. Isso não é um sinal que nós não amamos a Deus. Isso é um sinal que nós somos seres humanos, que a gente tem alma, que a gente tem emoções, que a gente sente as perdas, que a gente sofre com algumas coisas. Então quero começar dizendo para você, cristão que serve a Deus, chorar. Se você está chorando, está tudo bem. Não pense você que, puxa, mas meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu sirvo a Deus, eu acho que eu precisava estar um pouco melhor, menos triste. Eu não estou entendendo por que eu estou chorando, eu estou tão triste por conta dessas coisas que aconteceu, que me aconteceu. Está tudo bem, crente chora também, crente sofre também. O texto vai nos dizer que por muitos dias, por muito tempo, aquele pai chorou a perda de seus filhos. Este homem aqui, provavelmente um homem que amava Deus, que tinha relacionamento com Deus, de uma descendência abençoada, que conhecia a Deus, mas mesmo assim ele está chorando e ele está sofrendo. O próprio Jesus, quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus chorou. O choro não significa falta de fé. Jesus não tinha fé? Jesus tinha fé, e ele chorou. Jesus, quando chega no túmulo do seu amigo Lázaro, que havia morrido, e quando ele chega ali, e ele vê as pessoas chorando, e ele vê aquele momento difícil, aquela situação difícil, ele se compadece, ele se entristece e ele chora. A pergunta é, será que Jesus, quando chegou ali no túmulo de Lázaro e ele chorou, será que é porque ele não tinha fé do que Deus poderia fazer? Claro que não. Na verdade, ele sabia que daqui a pouco Lázaro nem estaria mais ali. Ele sabia que logo depois ele iria liberar uma palavra e Lázaro iria reviver. Então, por que é que Jesus chorou? Não foi falta de fé, não foi porque Jesus olhou e pensou, está vendo só, Deus perdeu o controle, Deus não aconteceu, está vendo? Não é porque Jesus perdeu a fé, mas ele ficou triste porque ele era ser humano, mesmo sabendo que Deus iria fazer. Ou seja, o choro, as lágrimas, não é um sinal de que eu não creio, não é um sinal de que eu deixei de crer em Deus, não é um sinal de que eu não confio em Deus, não é um sinal de que eu não amo mais a Deus, não é um sinal de que eu penso que Deus perdeu o controle das coisas. É normal, é natural do ser humano. Então eu quero começar dizendo para você que está tudo bem. Se você é crente, se você é cristão, se você ama Deus, se você confia em Deus, se você anda com Deus, mas algo de ruim aconteceu na sua vida e você se sente triste e anda chorando, está tudo bem chorar. Só que existe uma diferença para aqueles que servem a Deus. Porque para aqueles que servem a Deus, o choro, ele não é para sempre. Tem um tempo determinado. O texto vai dizer o seguinte, que aquele pai chorou por muitos dias. Estes muitos dias aqui, a gente não sabe quantos dias foram. A gente não sabe se foi 5 dias, se foi 10 dias, se foi 1 ano, se foram 2 anos. Mas ele chorou por bastante tempo, mas o tempo de chorar acabou. O texto no versículo 22, na parte B, diz assim, e os irmãos dele foram consolá-lo. Então aquele homem chorou a perda dos seus filhos, aquele homem ficou triste, aquele homem se lamentou, aquele homem ficou numa situação difícil, mas o texto diz que irmãos, aqui irmãos não necessariamente eram os irmãos de sangue, as pessoas que talvez conviviam com ele, as pessoas que caminhavam com ele, as pessoas estão ali consolando ele. E esse consolo aqui, na verdade, às vezes a gente pensa que consolar é apenas se compadecer, sentir compaixão, né? Às vezes a gente
pensa, bom, eu vou consolar aquela pessoa, vou estar do lado, vou mostrar para ela que eu sinto muito a perda dela. Não necessariamente, eu penso que o que aquelas pessoas fizeram não foi apenas isso, porque de alguma forma o consolo, na verdade, não apenas, nós não mostramos apenas uma pessoa, por exemplo, eu estou com você, mas a intenção de consolar é de alguma forma ajudar esta pessoa a sair deste lugar aonde ela está. E a gente percebe que de alguma forma aquelas pessoas conseguiram fazer isso. Consolo não é apenas sentir compaixão, mas consolo é impulsionar a pessoa a sair daquele lugar. Quando a gente fala que o Espírito Santo de Deus te console, a gente está dizendo o seguinte, não é, olha, que o Espírito Santo de Deus tire toda a tristeza do seu coração, até porque talvez isso seria impossível naquele momento de perda, de sofrimento. Olha, como é que pode de repente o Espírito Santo tirar toda a dor, toda a tristeza? Não, mas eu acho que o consolo de Deus é o Espírito Santo falar comigo e com você que às vezes está sofrendo, dizer, olha, está tudo bem, você está sofrendo, você está chorando, mas não é para sempre, Deus está com você, as promessas do Senhor não terminaram na sua vida, você vai ver que Deus vai fazer muitas coisas ainda, você vai ver que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Eu acho que este consolo que muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos dá, e eu penso que é isso que talvez aquelas pessoas fizeram com aquele pai que estava sofrendo, porque o texto vai nos dizer que algo depois acontece, aquele homem vai tomar uma atitude, aquele homem toma uma decisão de mover, de não ficar no mesmo lugar, mesmo sofrendo, fazer alguma coisa. Nós que somos cristãos, nós entendemos, nós acreditamos, nós sabemos que mesmo que a gente sofra perdas e coisas terríveis na vida, se nós estamos vivos, nós cremos que é porque Deus ainda não terminou o que Ele tem nas nossas vidas. Isso para nós é um consolo, é um conforto. Mesmo sofrendo, mas eu sei, se eu estou vivo, Deus não terminou. Deus tem alguma coisa para fazer na minha vida. Deus tem alguma coisa para fazer através da minha vida. Interessante que esta descendência, ela tinha essa genealogia, esse patriarca Efraim, e seus filhos e os seus descendentes, na verdade, eles tinham uma palavra de Deus, eles tinham uma promessa de Deus. Se você voltar em Gênesis, no capítulo 48, vou ler com vocês, dos versículos 11 até o 20, né? Aqui, na verdade, Jacó está liberando uma bênção aos filhos de José, que é o seu filho. Os filhos de José foram Efraim e Manassés, e o vô pega os netinhos, José apresenta, José, esse é o José do Egito mesmo, que pega os seus netinhos e mostra para o seu pai, depois de tantos anos que o seu pai não via, ele diz, olha aqui os meus filhos, e ele apresenta ao seu pai os dois filhos que ele tinha tido lá no Egito, naquele tempo difícil, depois de viver tantos anos em momentos tão difíceis, ele pega e apresenta os filhinhos ao vovô, depois de tantos anos sem ver o próprio filho. E aí então, Jacó ou Israel pega aqueles meninos e vai abençoar a vida daqueles meninos, e vai declarar uma palavra de bênção sobre a vida daqueles meninos, e vai proferir, vai profetizar sobre a vida daqueles meninos. E o texto nos diz assim, então Israel disse a José, eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os teus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os dois filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim, que é o líder agora desse clã, dessa família que nós estamos falando. Pegou então Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel. E Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel, que era o pai, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. E pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. que por meio dele seja lembrado o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão. Olha o que ele diz, que por meio destes meninos seja lembrado o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Olha as palavras que ele está liberando sobre a vida daqueles meninos. José viu que seu pai havia posto a mão direita, que era a mão da bênção, né, do favor, sobre a cabeça de Efraim. Só que Efraim, o mais novo, na verdade deveria ser o contrário. Ele deveria colocar sobre a mão do primogênito, do outro. Mas ele percebe, o pai percebe que o vovô tinha invertido a mão e estava abençoando primeiro com a mão direita a vida de Efraim. Então diz o seguinte: José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: assim não, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Manassés, ele está dizendo sobre Manassés. Ele vai ser um povo também, fique tranquilo. Também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vocês, Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Olha só que coisa. É esse Efraim aqui que nós estamos lendo a história da família dele, a genealogia, que anos antes, uma palavra havia sido liberada. O avô havia colocado a mão sobre a cabeça daquele menino, abençoando a família dele. E dizendo: por meio do teu clã, por meio da tua família, tua descendência vai povoar a terra e vai abençoar esta nação. Perceba que a morte daqueles dois rapazes talvez interromperia o que Deus havia dito que iria fazer por meio daquela família. Mas é interessante que mesmo que as coisas algumas vezes pareçam sair do controle, nunca sai do controle de Deus. Na verdade, talvez o inimigo estava tentando interromper ou parar aquilo que Deus desejava fazer. E na verdade sempre vai ser assim. Sempre o inimigo está tentando de alguma forma interromper aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. E muitas vezes ele usa até circunstâncias, ele usa até algumas perdas para de alguma forma tentar barrar, tentar de alguma forma impedir, tentar de alguma forma fazer com que a gente fique tão chateado e tão frustrado que a gente desista de viver e a gente desista dos sonhos e a gente pare com a nossa vida, afinal agora não faz mais sentido viver. Eu fico pensando o seguinte: imagina se aquele pai daqueles dois filhos ali tomasse a decisão naquele momento e dissesse assim: olha, quer saber de uma coisa? Para mim deu, não faz mais sentido. Quem é pai sabe, você já parou para imaginar perder dois filhos de uma única vez? Aquele pai perde ali dois filhos e ele poderia muito bem pensar o seguinte: bom, agora para mim terminou, agora para mim acabou, eu não vou ter mais filhos, a minha descendência se encerra aqui. Mas veja que Deus tinha planos maiores, veja que Deus tinha uma palavra, veja que Deus tinha promessas. Só que para as promessas se cumprirem, alguém tinha que tomar a decisão de não parar, mas continuar. Será que muitas vezes não é exatamente o que acaba acontecendo nas nossas vidas? Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, mas muitas vezes por conta de algumas coisas que acontecem no meio da jornada, e às vezes a gente fica tão chateado e tão frustrado que às vezes a gente até desiste de prosseguir, de continuarmos. E a questão é: será que você não acredita que Deus tem uma promessa? Será que você não acredita que Deus tem uma palavra? Será que terminou aqui mesmo? Será que Deus não tem coisas maiores para fazer na tua vida e através da tua vida? Deixa eu te encorajar, querido e querido, não permita ficar neste lugar que você está, porque como eu disse antes, se você está vivo, se você está viva, Deus ainda não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Não permita que as dores, não permita que as circunstâncias roubem de você o que Deus ainda tem para fazer na tua vida. Este homem aqui, ele poderia ter tomado a decisão de parar. E se ele parasse, se ele simplesmente dissesse: olha, eu não vou ter filhos, eu vou só sobreviver agora, eu não vou dar continuidade na família, chega, terminou aqui. Nós entenderíamos, é verdade ou não é? A gente diria, está tudo bem, está tudo certo, é de se entender, eu sei da tua dor, eu sei do teu sofrimento, tá? A gente entende, a gente compreende, e talvez a gente abraçaria a pessoa, choraria junto, diria, está tudo bem, fica nesse lugar mesmo, porque eu sei que é muito difícil e continua aqui, mas eu não sei se você reparou que a descendência continua porque aquele homem decidiu ter mais um filho. E porque aquele homem decidiu ter mais um filho, ou seja, ele decidiu mesmo no meio da dor, não ficar ali naquele lugar. O texto diz que ele chora, que ele sofre. O texto diz que depois de chorar bastante, talvez e por muito tempo, como o texto mesmo nos diz, diz que ele foi consolado. E esse foi consolado não significa que ele ainda não estava sofrendo, mas de alguma forma ele foi impulsionado a fazer algo. Ele foi impulsionado ou tomou a decisão de não permanecer e de não ficar no mesmo lugar ali para sempre. E o texto diz então que ele toma uma decisão. E a decisão que ele toma é se deitar com a sua mulher para ter mais um filho. Pode parecer algo simples, mas talvez para aquele pai não foi algo simples. Porque talvez tamanha dor daquele pai, talvez a última coisa que ele queria ou gostaria era de ter mais um filho e talvez de olhar para o rosto do filho e lembrar dos outros filhos que ele havia perdido. E a gente percebe, até por conta do nome que ele dá ao seu filho, que de fato aquele pai, ele decidiu prosseguir, mas ele ainda sofria. Porque o nome que ele dá ao seu filho é Berias. O texto diz no versículo 24 que depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Berias vem de Beriá, procedente do feminino, que o significado é ruim, desagradável, causador de infelicidade, pior que pior, como que comparando uma coisa com a outra. Às vezes a gente olha para um texto como esse e a gente pensa, o homem estava feliz, rapaz, foi tirar uma casquinha com a mulher, já teve um outro filho, a vida seguiu, está tudo certo. Nomes para aquele povo era algo muito significativo, e mesmo tendo gerado a mulher, engravidado, ele se deitado com ela, quando o bebê vai nascer, ele coloca um nome na criança, e o nome que ele dá àquele menino é desagradável, causador de infelicidade, pior que pior. Ou seja, revela a dor que ele ainda sentia. O fato de ele ter continuado não significa que ele ainda não chorava. O fato de ele não ter parado no meio do caminho não significa que aquele homem tinha superado, no sentido de que ele não sentia mais nenhuma dor e as lembranças não lhe causavam nenhum tipo de tristeza. Não, a gente percebe que a vida andou, mas mesmo assim, quando aquele menino vai nascer, o pai, ele diz, olha, eu estou num momento triste da minha vida, a perda foi muito grande, eu tomei a decisão de continuar, eu tomei a decisão de não ficar parado no mesmo lugar, mas mesmo assim, mesmo prosseguindo, mesmo dando passos, eu continuo sofrendo, eu continuo triste. Sabe por quê, querido? Um filho não substitui outro filho. A perda de um filho, né, não é tendo outro filho que, e a ênfase do texto é claro que não é essa. O texto não está tentando de alguma forma dizer para nós, ele teve outro filho, porque aí toma o lugar do outro que está tudo certo. Não, não é a ênfase do texto. Na verdade, o que o texto está nos mostrando é isso aqui. Ele decidiu prosseguir, ele decidiu continuar, mas aquilo, aquele novo momento não tirou totalmente a tristeza da perda dos seus filhos. A dor não havia cessado, é o que a gente percebe. Mas uma coisa me chama a atenção: isso não o impediu de prosseguir. Isso não o impediu de continuar caminhando. Porque tem pessoas que por conta de uma dor desistem de viver. Tem pessoas que por conta de um momento difícil desistem de suas vidas, desistem do futuro que Deus tem para a vida delas. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é confortável, e muitas vezes é muito dolorido, E como eu olho para esse texto e percebo que, querido, quem coloca o nome de filho de dor? Quem coloca o nome do filho de pior do que pior? Vai nascer o meu filho, já tem um nome, pior do que pior. Vai nascer um filho, que festa! É, o nome desse filho vai ser dor. É claro que aquele homem, aquele pai, ainda sofria. Essa parte do texto fala sobre superação, só que quando a gente fala superar, a gente pensa que superar significa não sentir mais dor. Superar não significa esquecer ou não sentir mais dor, mas significa seguir em frente. Significa não permitir que aquela dor me paralise neste lugar e roube de mim o futuro que Deus tem preparado para a minha vida. Superar não é esquecer, mas vencer a paralisia que foi causada por conta daquela dor. Eu entendo que por algum tempo é normal. Você ficou travado, você não conseguiu sair daquele lugar. Mas, querido, para nós que servimos a Deus, a gente não fica nesse lugar para sempre, porque a gente acredita num Consolador, a gente acredita num Deus que pega a nossa mão e nos levanta, a gente acredita num Deus que coloca no nosso coração esperança para o futuro, a gente acredita num Deus que a sua palavra diz que a paz que Ele coloca no nosso coração, ela excede o entendimento, não tem motivo, a gente não consegue entender, a gente não sabe como, mas por algum motivo, seja lá qual for, às vezes a gente não consegue nem compreender, eu estou em paz, eu sinto que a vida continua, eu sinto que as coisas continuam, eu sinto que Deus tem coisas novas para a minha vida, e é isso que eu vejo nesse texto acontecendo. Você chora, você é consolado, e você toma a decisão de continuar. José, na verdade, eu penso que essa família aqui, essa descendência, esse patriarca, essa família toda, tinha um bom exemplo para seguir. Porque, como eu disse antes, Efraim, filho de José. E José, você conhece a história dele. Aos 17 anos, vendido pelos seus irmãos. Ele assume o trono no Egito como o segundo homem mais importante com 30. Foram 13 anos de dor, de sofrimento, de perdas, de lágrimas, de injustiça, de prisão, de solidão, de abandono e de muita dor. Um dia ele está no palácio, um dia ele supera tudo isso e continua, mas não desiste no meio do caminho. Um dia ele toma a decisão, isso aqui não vai me matar, a vida continua, e ele serve a Deus, e ele anda com Deus, e Deus o prospera. E chega um belo dia onde ele está no Egito, sendo o governador, o homem mais importante depois de Faraó ali. Os seus irmãos chegam a sua presença. Em Gênesis, no capítulo 50, versículo 19, 20, diz assim: mas José respondeu, quando os irmãos dele reconhecem José e ficam com medo, porque pensam: nós maltratamos o nosso irmão, nós fizemos muito mal, ele vai nos matar agora. E José responde para eles: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Sabe o que José entendeu? Parece que tudo perdeu o controle, parece que as tragédias da vida tentaram me matar e me colocar num lugar onde não existia mais saída, mas depois ele reconhece: olha, na verdade Deus nunca perdeu o controle, tudo que aconteceu não fugiu do controle das mãos do Deus que eu sirvo. José, depois de um tempo muito difícil, pode ter certeza que José chorou amargamente dentro de uma prisão, saudade da família, abandonado pelos irmãos, injustiçado, longe do pai que ele amava, com certeza chorou muitas vezes. Mas agora ele vive um novo tempo. Ele está no Egito, ele se casa, ele tem filhos. E Manassés é seu primeiro filho, e o significado de Manassés, do nome Manassés, é: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O esquecer aqui não é que ele não se lembrava mais. Quando ele viu os irmãos, ele se lembrou dos irmãos. Eu acho que o significado de Manassés, quando ele tem aquele filho, não é que ele havia se esquecido, mas eu penso que ele está dizendo o seguinte: aquilo que me consumia, aquilo que doía no meu peito, já não dói mais. Deus curou o meu coração, aquilo ficou para trás. Aquilo que me fazia tão mal, as noites em claro que eu chorava e pensava: por que é que os meus irmãos fizeram isso comigo? Saudade do meu pai, talvez alguns momentos até com raiva dos irmãos, pensando: por que é que eles me causaram tanta dor? José, quando ele vai ter o seu primeiro filho, ele reconhece: Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei, todas as dores, todas as noites em claro, todo o sofrimento. E ele não para aí, ele vai ter um outro filho, e Efraim, o significado do nome é duplamente frutífero. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez esquecer. 2, Deus me fez prosperar neste lugar aqui. Sabe por que isso aconteceu? Porque José tomou a decisão de não ficar no lugar da dor. Ele tomou a decisão de continuar, mesmo em meio à dor. E por isso ele pôde experimentar, na verdade, o que Deus ainda tinha para fazer em sua vida. Eu acho que quando ele olha para aqueles filhos e o nome diz tudo: olha, eu passei por tanta coisa, eu passei por tantos momentos difíceis, mas olha esse menino ele representa um novo tempo, esse menino representa, olha, Deus me fez passar por essas coisas, Deus sustentou a minha vida em todo esse tempo, Deus me fez esquecer as dores, os traumas que eu enfrentei, um outro filho e marca um novo tempo, e ele dizendo: não apenas isso, Deus não apenas me fez passar, mas Deus me abençoou depois de todas estas coisas. Meu querido e minha querida, deixa eu te dar uma palavra de encorajamento nesta noite: não pare no meio do caminho, porque assim como foi com José, assim como foi com a descendência de Efraim que continuou e chegou a Josué, Josué foi aquele que libertou o povo de Deus e entrou, Moisés tirou do Egito, mas foi Josué que entrou com o povo na terra prometida, porque eles decidiram não parar no meio do caminho. Querido, se você não parar no meio do caminho, mesmo com as dores, com os problemas, com os traumas, com as dificuldades, se você ousar se levantar e continuar caminhando, mesmo com dor, eu tenho certeza que você vai poder dizer, assim como José disse: Deus tirou a minha dor, Deus me fez passar por estas coisas. E eu tenho certeza que você vai poder também dizer: Efraim, dupla honra, eu vi a bênção de Deus sobre a minha vida, eu vi como Deus me abençoou, mesmo depois de ter passado por tantas coisas, e talvez ter pensado: eu vou morrer neste lugar, o que me separa deste lugar que Deus tem para a minha vida é a minha decisão de não desistir, mas de continuar caminhando. Mas eu estou triste, pastor. Vai triste, vai estar difícil, mas continua caminhando. Mas está muito complicado. Mas existe um Espírito Santo de Deus que te consola, e esse consolo não é que ele tira toda dor instantânea, mas ele te impulsiona: ei, continua, tem mais, Deus não terminou com você, Deus ainda vai te surpreender. Existem novidades da parte de Deus, existem presentes da parte de Deus, existe novo tempo da parte de Deus. Não terminou ali, a história de José não terminou dentro de uma cela, ele continuou, ele viveu muitas coisas boas ainda, a morte daqueles dois meninos, o sofrimento daquele pai não terminou ali, ele pôde ver a sua descendência, ele pôde ver os filhos, ele pôde ver a sua descendência gerando, e a promessa de Deus lá atrás. Jacó havia colocado a mão na cabeça do neto e dito: Israel, olha, eu vou te abençoar, e você será uma nação que vai abençoar o meu povo. Este homem talvez olha e ele pode ver agora aquela palavra que foi liberada lá atrás se cumprindo na sua casa e na sua família. Querido, vai ser assim também sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu sei que é difícil muitas vezes, eu sei que o choro é duro às vezes, o sofrimento às vezes é difícil demais, mas você não pode parar no meio do caminho, você não pode desistir, porque vai chegar o tempo de Deus, aonde eu creio que você vai poder dizer também: Efraim, dupla honra, dupla bênção sobre a minha vida. Eu achei que Deus não poderia fazer mais nada. Eu achei que teria terminado. Eu achei que Deus não faria mais nada da minha vida. Mas agora eu vejo que Deus me deu um novo filho. Eu vejo que Deus me deu sonhos. Eu vejo que agora eu posso olhar para frente com perspectiva, com esperança, com alegria e ver muitas coisas boas que Deus está fazendo e ainda tem para fazer na minha vida. Aquele pai nos ensina que nós não precisamos morrer nos episódios ruins da vida, mas que nós podemos continuar. E se nós continuarmos, a gente vive aquilo que Deus ainda tem preparado e reservado para as nossas vidas. Isso exige de nós uma reação. Isso exige de nós fazermos alguma coisa. Isso exige de nós tomarmos a decisão de nos levantarmos. E mesmo em meio a momentos às vezes tão difíceis, dizermos, eu não vou desistir agora. Eu não vou entregar os pontos. Eu vou continuar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar caminhando. Mesmo sofrendo. Mesmo com dor. Mas crendo que aquele que me prometeu, ele é fiel para completar a obra que ele começou na minha vida. É o que Paulo encoraja aos filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Eu estou certo, eu tenho certeza, tenho convicção de que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele irá te completá-la. Deus não é um Deus que desiste no meio do caminho. Deus não é um Deus que para no meio do caminho. Quem para somos nós. Deus não para. Quem desiste sou eu. E é você. Deus não desiste no meio do caminho. Deus não desistiu de você. Deus não cancelou as promessas que um dia Ele fez e declarou sobre a tua vida. Existe o tempo do choro, existe o tempo do consolo, e existe o tempo de se levantar e caminhar em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu sei que não é fácil, e é por isso que a gente se reúne muitas vezes em um lugar como este, para sermos encorajados, para orarmos uns pelos outros, para levantarmos uns aos outros, porque tem vezes que o texto nos diz, ele foi consolado por pessoas. Pessoas o animaram, pessoas disseram, não, eu não vou deixar você parar no meio do caminho, não, vambora, continuar, eu sei, está difícil, está doendo, mas eu estou com você, vai passar. É isso que a gente faz em um lugar como esse, muitas vezes, é um levantando o outro, é um encorajando a vida do outro irmão, é um pegando na mão do outro irmão e orando e declarando uma palavra de bênção, dizendo, meu irmão, Deus está com você, está tudo certo, vai ficar tudo bem, Deus vai te levantar, Deus vai fazer na tua vida. É isso que muitas vezes, enquanto eu estou pregando, eu estou fazendo com você, dizendo, ei, está tudo bem, vai ficar tudo bem, Deus está com você, se levanta, fica firme, continua, continua caminhando, Deus não desistiu de você, não desista de você, para que você viva aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Se você chegou nesse lugar se sentindo abatido, cansado, sobrecarregado, desanimado, para que, assim como aquele pai tomou a decisão de deitar com sua mulher e prosseguir, e ter mais um filho e continuar, ele entende, não terminou. E talvez você chegou nesse lugar pensando, eu acho que terminou. A palavra de Deus é para você nessa noite. Não terminou. Deus te trouxe aqui para te reanimar. Deus te trouxe aqui para te dar, para te impulsionar. Deus te trouxe aqui para consolar o teu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, não terminou. A dor não é o fim para aqueles que servem e creem em Deus. Eu sei que talvez você pense, meu Deus, vai ser assim para o resto da vida, mas Deus vai fazer coisas tão grandes que você vai poder olhar para trás e dizer assim, meu Deus, eu não podia imaginar que Deus faria isso no meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu tenho certeza disso. Deixa eu orar por você. Se você precisa de oração, dá um tchau para mim. Deixa eu orar por você. Se diz assim, pastor, sou eu essas pessoa, eu cheguei desanimado, cheguei precisando de consolo, cheguei pensando em desistir, mas eu não quero desistir. É com você, Deus. Eu oro pela vida de cada pessoa que está com a sua mão levantada, Pai. Consolo sobrenatural do teu Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu sei que tem muitos, talvez, que chegaram numa noite como essa, talvez pensando em desistir, talvez pensando em parar no meio do caminho, talvez até pensando: Deus, não tem mais promessas para minha vida, foram tantas coisas ruins, é tanto sofrimento, é tanta dor, não existe, pastor, a possibilidade de continuar, não existe, pastor, a possibilidade de ser feliz ainda. Querido, eu quero declarar sobre a tua vida: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração penetrou no coração do ser humano, do homem, aquilo que o Senhor está prestes a fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma noite que Deus está te levantando neste lugar, em nome de Jesus. Hoje é uma noite onde o seu coração está sendo consolado e fortalecido, para que você se levante com coragem, com ânimo, e continue caminhando, para que você viva aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro por uma alegria sobrenatural, Deus. Eu oro por uma paz que excede todo entendimento, meu Pai, para que estas pessoas que talvez chegaram tão desanimadas neste lugar possam sair deste lugar, talvez até tristes, mas encorajadas, talvez até um pouco abatidas por conta dos problemas, mas animadas, crendo que o Senhor não terminou e tem coisas extraordinárias ainda para fazer na vida delas, Pai. Nós oramos, eu oro pela vida de cada uma destas pessoas, Pai, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Nos anima nesta noite, Pai, consola os nossos corações nesta noite, encha-nos com a tua alegria nesta noite. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.